Estamos iniciando a segunda temporada do podcast 4.0 no campo, uma iniciativa do Tassiano Neto, que agora faz parte da Setorial de Agronegócio do Livres, o movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o Guilherme Nastari, que é mestre em agronomia pela FGV e economista pela IBMEC, e desde 2006 é diretor da consultoria agrícola da Tagro. Obrigada, Tassiano. Obrigada, Guilherme, por estarem aqui. Bom dia a todos.
Bom dia, pessoal. Um prazer. Obrigado pelo convite, Cláudia, Otaciano. Um prazer estar aqui com todos vocês.
Bom dia. Prazer.
Hoje o Guilherme está aqui para falar um pouco da produção de olivas, principalmente na Serra da Mantiqueira. Guilherme, eu queria que você comentasse um pouco sobre a olivicultura no Brasil, que ainda é uma novidade, né, pouco difundida, principalmente do seu empreendimento que você tem na região.
Cláudia, eu acho que é um exemplo de uma cultura que vai se desenvolver muito no Brasil ainda. Então, a nossa motivação, a minha família tem propriedade na região de Cunha há mais de 40 anos e a gente tradicionalmente produz leite, né, uma pecuária leiteira. E a gente percebeu que o município de Cunha estava começando a se desenvolver na diversificação de culturas que não eram muito tradicionais aqui no Brasil, né? Então, a gente tem uma iniciativa bem interessante de lavanda, que é uma coisa também bem peculiar para o Brasil, né? A gente não é uma região tradicional produtora de lavanda. E a gente percebeu também que estava começando em alguns locais, fazendeiros, a produção de oliveiras. Então, a gente começou a estudar de forma bem assim íntima esse movimento no Brasil. E, fundamentalmente, oliveira no Brasil, a região sul é a principal região, e a gente está vendo um movimento já há alguns anos também em Minas Gerais, né? Então, as duas regiões com maior histórico de produção, mesmo que recente, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Mas tem característica edafoclimática parecida com a região que a gente tinha propriedade, né? Então, você precisa de clima frio, uma quantidade mínima de horas abaixo de 10 graus, né? A literatura tem diversas fontes, mas varia de 250 a 400 horas abaixo de 10 graus por ano, depende da fonte que você usa. E aí a região que a gente se encontra, ali no município de Cunha, tinha total ambiente para produzir oliveira de forma comercial, né? Então, a ideia é que a gente consiga, né, ter minimamente rendimento para desenvolver a cultura lá na nossa região.
Guilherme, a IPAMIG há muito tempo tem feito pesquisa. Falta ainda evolução genética para a oliveira no Brasil ou acho que isso já está superado?
Não, acho que tem muito trabalho bem feito. A IPAMIG é a principal fonte desse desenvolvimento aqui na região de São Paulo, Minas e Rio, né? Então, a escola de Minas Gerais tem sido a escola que está norteando esse desenvolvimento, inclusive desenvolvendo, por exemplo, variedade Maria da Fé de lá da região, e é uma das bem disseminadas aqui na nossa região também. E eu acho que tem também bastante conteúdo produzido nas universidades paulistas também. Então, tem bastante conteúdo legal, complementar, independente, para nortear os produtores.
E, Guilherme, deixa eu te perguntar. Eu estou vendo bastante azeites, principalmente de boa qualidade, surgindo nessa região. Eu queria entender por que você acha que está começando essa produção de azeite na Serra da Mantiqueira, como que está se dando isso e como você vê o futuro da produção?
Cláudia, você tem toda a razão, né? A gente, o Brasil, é um país net importer de azeite. A gente importa azeite do mundo, a gente não produz. E o azeite que a gente está produzindo neste momento é um azeite de alta qualidade. Então, o valor agregado é alto. Então, você tem preço, que é esse seu sentimento mesmo. Quando você toma azeite brasileiro, é azeite super bem acabado, com qualidade muito alta, né? Porque ainda a gente está num momento da nossa história da produção de nicho, como são fazendas pequenas, áreas pequenas, com qualidade alta, valor agregado muito alto. E aí você tem preço, que é o que motiva a gente plantar, né? No fundo, você tem uma demanda reprimida muito grande por azeite nacional para os clientes nacionais, né? Não para exportação. E a gente é reconhecido na mídia como um país exportador de commodity agrícola. mas a gente também é um grande cliente, né? O Brasil tem um mercado consumidor muito desenvolvido. Então, apesar da gente exportar bastante, a gente também consome muito da nossa produção aqui dentro.
E os produtores, em geral, que entraram até agora, Guilherme, é um hobby ou você já vê alguns produtores se profissionalizando e partindo para ter a produção de forma mais profissional ou como atividade principal na sua propriedade rural?
Tassiano, eu acho que é uma mistura dos dois, né? Por exemplo, no nosso caso, apesar da gente ter um nível de conhecimento e abrangência dentro do agronegócio, ele surgiu como um estudo para diversificação lá na nossa região, mas ao mesmo tempo a gente está vendo o vizinho mudando de vida para virar produtor de oliveira. É esse movimento de especialização, né, e preocupação em ter eficiência comercial que vai fazer com que a cultura se desenvolva. A região sul é muito desenvolvida, perto de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Então você tem produtor no sul, aqui também, Minas muito mais do que São Paulo, né? Você tem produtores focados em oliveira já há mais de 15 anos em Minas Gerais, profissionais, mas ainda eu acho que quando comparada com outras culturas, mesmo de culturas perenes, né, que é citros, café, ainda o tamanho do módulo comercial é um tamanho menor. Então a gente vê culturas perenes, por toda a história que as culturas têm aqui no Brasil, em escala completamente diferente do que a gente está vendo nesse início da cultura, olivicultura aqui no Brasil.
Guilherme, você acha que a olivicultura ainda não tinha sido tão difundida por uma questão só do solo, igual você falou, da temperatura, que é melhor no Rio Grande do Sul? Ou você acha que tem um outro motivo que até então a gente não trabalhava muito essa cultura?
O Brasil é um exemplo recente de desenvolvimento de agricultura tropical, né? O Brasil importava comida até 25, 30 anos atrás. A gente não produzia. Não produzia por vários motivos. Um, porque o modelo de produção industrial era da escola europeia, né, que tem uma sazonalidade de água muito definida, né? Quando é inverno, congela a água, então você não consegue produzir. E dois, porque a gente tinha uma interferência regulatória muito grande, né? O Brasil se desregulamentou na década de 80, 90. Né? No caso de cana, iniciou-se em 94 e terminou em 99. Então, o Brasil é muito recente, essa pujança agrícola que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu acho que é uma mistura dos dois. Isso não é só para a olivicultura, é para várias culturas que ainda são pouco desenvolvidas. Vou dar um exemplo, borracha, né? O látex, apesar de ser a seringueira ser nativa do Brasil, a gente importa borracha, né? É uma coisa assim que não faz sentido. Nós temos área, a gente tem sol, tem água, importa borracha. Então, é um processo que nós estamos vivendo de desenvolvimento. Eu acho que algumas culturas vão ter mais desafios pela característica edafoclimática que a gente tem aqui. Aqui é um país tropical. Mas eu acho que tem muita coisa a ser adaptado, né? Grãos é um exemplo disso. Ninguém achou que a gente fosse virar essa potência de soja e milho em país tropical, né? E a Embrapa é o grande ativo que a gente tem na sociedade agrícola brasileira, né? A Embrapa conseguiu desenvolver variedades de grãos que têm rendimentos iguais ou super competitivos com regiões muito tradicionais, né?
Mudando um pouquinho, indo para o setor sucro energético, assim, a gente está, desde quando... Eu sou da região aqui do norte do Espírito Santo, que tem muita produção de cana. E desde minha infância eu escuto falar, não, o setor sucroalcooleiro, o energético vai, é o setor do futuro, agora vai avançar, agora vai dar certo. A gente vê ao longo da história crises sucessivas, fechamento de usinas, assim, um setor difícil, né, do dia a dia para tocar. Qual que é a sua visão? Você acha que com o RenovaBio a gente consegue virar essa página definitiva do setor ou é mais do que o RenovaBio que está acontecendo e que vai fazer essa virada de página?
Luciano, eu acho que você tocou um ponto muito gostoso. Aí talvez a gente precise de uns 6 meses, né, para te responder, mas tentando ser rápido, esse setor é o primeiro setor do Brasil, né? Cana a gente planta desde o início, desde o comecinho do Brasil. se você me perguntasse qual que é a principal característica que esse setor tem, na minha opinião, é a resiliência. Nós já passamos um monte de crise. Você está remetendo aos últimos 20 anos, aí é verdade. Nos últimos 20 anos, que foram os dois mandatos do PT, fundamentalmente, ou do governo Lula e do governo Dilma, a gente teve uma crise talvez a maior da história desses 500 anos. O Brasil tem 450 usinas que foram fechadas ou entraram em recuperação judicial nesse período, alguma coisa perto de 100 usinas. Então, essa sua sensação de que fechou muita usina nos últimos anos é verdadeira, fechou mesmo. Cada usina emprega de 2 a 4 mil pessoas por usina. Fatura, no mínimo, 200 milhões de reais. Esta é a destruição de valor gerada nessa indústria nesse período. Só que, ao mesmo tempo, ela é a indústria mais moderna que o Brasil tem. Vou te mostrar rapidamente. São Paulo tem 8,5 milhões de carros. E Delhi tem 5,5 milhões. A gente tem mais do que Delhi, 3 milhões de carros. Delhi está entre as 50 cidades mais poluídas do mundo. E São Paulo é o número 879. Por que que a gente, sendo a quarta maior cidade do mundo, ou a quinta, depende de onde você estiver lendo, tem um índice de poluição tão baixo? Que a gente usa álcool, etanol. O problema é que a cidade não entende. E a causa é que a gente não comunica. É um problema da indústria, esse, do setor sucroenergético. Os meus filhos não entendem o valor, a externalidade positiva que é gerado no momento que você põe etanol. E é uma culpa da indústria sucroenergética. A gente ia gastar dinheiro com mídia. Vou dar um exemplo para vocês, prático. A gente compra tomate orgânico porque faz bem. A gente coloca etanol no carro porque é barato. Isso é marketing. Então, existe um desafio grande de comunicar melhor os atributos que essa indústria tem para a cidade, mas, sem fugir do que você está levantando, é um setor que tem a prós e contras de ser o mais velho. Os prós é que ele tem o seu estabelecimento, ele conseguiu criar o seu cliente, o seu espaço. O contra é que ele é muito competitivo, ele é muito agressivo. O nível de competitividade dessa indústria é altíssimo e é muito sofisticado dentro do agronegócio, né? Mas eu acho que, para terminar, né, eu acho que nunca teve tão claro os benefícios desse setor. E esse setor está extremamente alinhado com a agenda ESG, de meio ambiente. Esse é o maior ativo que a gente tem no Brasil. A gente tem 67%, 66% da mata nativa, igual quando Dom Pedro chegou aqui, ou quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. E a gente, ao mesmo tempo, tem o programa de consumo de energia renovável mais moderno do mundo. Então, é a segurança de que as gerações futuras vão viver em país verde igual nós vivemos, né? Porque o Brasil é um país que preserva, apesar de, em vários momentos, a mídia fazer parecer que é o contrário.
Guilherme, continuando um pouco no setor sucroenergético, você comentou de Delhi. Como eu sei que você esteve na Índia faz pouco tempo, eu queria saber se você poderia comentar um pouco sobre a produção do açúcar lá, a diferença com o Brasil. Porque a Índia é um grande produtor de açúcar mundial, né?
Beleza, Cláudia. Essa é outra pergunta também muito legal e ela tem bastante detalhe. Vamos entender o Brasil e vamos entender a Índia. O Brasil produz 650 milhões de toneladas de cana e a Índia mais ou menos 350. O Brasil tem mais ou menos 60 mil produtores de cana, a Índia tem 33 milhões. Tamanho médio de uma fazenda na Índia é 0,7 hectares. Então, para a Índia, o setor agrícola é um setor muito importante para desenvolvimento de política social. Então, apesar da Índia ser o segundo maior produtor de cana do mundo, tem anos que a Índia não participa do trading mundial, e tem anos que ela participa muito. Vai depender de qual incentivo o produtor local está tendo para plantar cana. Então, a Índia, na nossa vida internacional, ela é muito importante, porque a gente acompanha muito a Índia para ver qual é a influência que ela vai fazer naquele ano, naquela safra, no trading mundial de açúcar. Do lado de processo de produção, é muito diferente como eles plantam e colhem cana do que a gente faz aqui no Brasil ou até mesmo na Tailândia, que é o segundo maior exportador. Então, do lado de produção, o Brasil é o primeiro e a Índia é o segundo. Do lado de trading, o Brasil é o primeiro exportador de açúcar do mundo, a Tailândia é o segundo e a Austrália é o terceiro. O Brasil produz 650 milhões de toneladas de cana, a Tailândia 110 e a Austrália 34. O terceiro maior exportador de açúcar do mundo produz 34 milhões de cana, a gente 650. São situações e ambientes completamente distintos do que a gente tem aqui, mas essas quatro regiões a gente acompanha diariamente o que está acontecendo, né? Tanto os produtores dessas regiões do Brasil, quanto do Brasil para fora.
Obrigado, viu, Guilherme? Obrigado pela sua gentileza e enorme sabedoria aí, dando essa de um setor que você fala com super conforto, né? Que é o setor super energético, uma das principais consultorias, se não for a principal consultoria do Brasil, de um setor que você tem se apaixonado aí, se envolvido, que é a produção de olivos. Muito obrigado pela sua gentileza.
Obrigada, gente.
Obrigado, Tassiano e Cláudia. É um prazer para mim, para a Datagro, estar perto de vocês. Fiquem à vontade para a gente dividir experiência. É só me ligar aqui, ligar para toda a família Datagro.